Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach profissional, speaker, fundadora da Clarifyo, uma plataforma de coaching, e apresentadora deste podcast, um espaço dedicado a explorar temas de desenvolvimento humano e empresarial, onde recebo profissionais de diferentes áreas que se dedicam a expandir o potencial humano dentro e fora das empresas e que vêm partilhar histórias, perspectivas e ferramentas transformadoras com os nossos ouvintes. Hoje recebo alguém cuja história mostra que a liderança, o propósito e a responsabilidade social podem caminhar lado a lado. O meu convidado é António Champalimau, empresário, gestor, atleta e fundador da Academia dos Champs, alguém que tem feito do desporto e do coaching instrumentos de transformação real na sua própria vida e na vida de centenas de jovens. O António tem um percurso de atleta federado, desde sempre viu a sua vida ligada ao desporto, competiu em várias modalidades. É treinador licenciado pela Federação Portuguesa de Ténis, atividade que desenvolveu na Escola de Ténis do João Lagos, enquanto estudava à noite na faculdade. É também instrutor de freediving, da AIDA, sendo um dos seus hobbies mergulhar e dar cursos de mergulho em apneia. Depois de se licenciar em Gestão de Empresas em 98, iniciou a sua carreira na Companhia de Seguros Mundial Confiança. Em 2000, tornou-se diretor e Head of Operations da First Portuguese Group e, 5 anos mais tarde, foi cofundador e sócio da Blue Investments. Em 2010, tornou-se partner da LJ Capital e, posteriormente, Managing Partner e CEO da Guggenheim Partners Latin America, com atividade em Miami, Londres, Geneve e Lisboa. Mais recentemente, tornou-se partner da Alvarium Global, continuando o seu percurso ligado à gestão e ao investimento responsável. Além disso, é embaixador para a ética no desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude, e o certo é que ao longo de todo este processo manteve-se fiel a uma paixão, usar o desporto como escola de valores e de vida. Testemunho disso é que em 2009 fundou a Academia dos Champs, uma IPSS que promove a integração social através do coaching e do ténis, aliás, e do coaching vocacional e de desenvolvimento humano, ajudando crianças e jovens entre os 5 e os 18 anos a desenvolverem valores como a resiliência, a disciplina, o respeito, a igualdade, a integração, a autoestima, a persistência, o rigor, o companheirismo e a alegria. Na Academia dos Champs, o coaching é usado como ferramenta prática para apoiar os alunos a descobrirem o seu potencial, as suas vocações e a criarem um futuro com propósito. O António acredita profundamente no poder do coaching, não só por observação de fora, mas por experiência direta. Ele mesmo teve vários coaches ao longo da sua vida e recorre ao coaching mental na prática da apneia, onde o foco, a calma e a autoconsciência se tornam absolutamente essenciais. António, bem-vindo ao Coach
Obrigado
Talks.
Por me convidares.
Obrigada por estares
é
aqui. Obrigada. Eu sei que não dás muitas entrevistas, por isso obrigada pela tua abertura. E eu se calhar começava pela tua história. Então tu és alguém que podias ter escolhido um caminho mais fácil, mas escolheste trabalhar, construir uma carreira e servir. Podes contar-nos um bocadinho este percurso entre que vai desde jovem atleta a gestor de investimentos e que depois chega à Academia dos Champs e ao coaching?
Deixa-me ver se eu consigo responder essa pergunta. Não sei se eu podia ter escolhido um caminho mais fácil. Acho que o meu caminho foi um caminho que eu fiz com as ferramentas que eu tinha. E eu sempre tive exemplos na minha família e na minha vida, das pessoas que me rodeavam, bons exemplos de pessoas que eram trabalhadoras, que eram responsáveis, que eram esforçadas. E acho que todos nós temos os nossos desafios e as nossas dificuldades, e às vezes parece que temos um percurso que foi fácil ou que nascemos num contexto muito fácil, mas a verdade é que às vezes nem sempre é assim. Eu perdi o meu pai quando tinha 12 anos e acho que isso foi um fator que fez com que eu, na altura, tivesse percebido que tinha que lutar por mim. Senti-me um bocado desazado, não é?
Uhum.
Que não tinha uma pessoa para me proteger, que não tinha um pai para me aconselhar. E procurei tornar-me forte, procurei ter ferramentas para poder me defender sozinho e procurar fazer o meu caminho com aquilo que eu tinha na altura. O caminho, se foi fácil ou não, eu teria escolhido se calhar outro caminho, teria escolhido na altura, talvez um bocado por imaturidade, teria escolhido estar sempre ligado ao desporto como atleta, ou de outra forma, mais tarde, porque a vida de atleta também é relativamente curta, não é? Mas era o que eu gostava.
Uhum.
E fui um bocadinho empurrado para, pronto, para estudar economia, gestão, porque pelo facto de ter perdido o meu pai e o meu avô na altura tinha voltado para Portugal no início dos anos 90 e quis reconstruir o grupo empresarial que ele tinha antes do 25 de Abril, e eu, por não ter pai, comecei a perceber que entre as atividades do meu avô e eu não havia ninguém. Uhum. Ou seja, eu ia ter que lidar com isso diretamente, mais cedo ou mais tarde. Não sabia muito bem como, mas sabia que tinha que estar preparado para o que viesse, não é? E pronto, e fui um bocadinho empurrado para estudar gestão na universidade, uma coisa assim mais generalista, que depois na gestão uma pessoa pode se especializar nos vários ramos da gestão. E esse caminho que eu fiz foi um bocadinho fruto daquilo que foi aparecendo na minha vida. Comecei nos seguros, na área de investimentos, e por coincidência era uma coisa que eu já gostava, tinha curiosidade, e achava que tinha algum charme uma pessoa fazer investimentos na bolsa. Hoje em dia não acho que tenha nenhum, é uma atividade que para mim não me excita nada, e já perdeu completamente esse glamour que eu achava que tinha, mas tive que passar por isso. E pronto, e as coisas foram acontecendo. Comecei a trabalhar na área de investimentos, depois, entretanto, passado 2 anos ou 3 que eu estava lá, a empresa foi vendida ao Estado e eu não queria ser funcionário público e despedi-me antes que me despedissem. E tinha várias alternativas profissionais na altura, estamos a falar dos anos 90, estavam muitas coisas a mexer, mudança para o euro, depois houve aquele stress do bug do ano 2000, que achavam que a bolsa não ia abrir no dia 1 de janeiro, e pronto, e nessa altura, quando eu decidi sair da empresa, chamaram-me à administração e disseram: António, tu não precisas sair porque tu não és ninguém aqui dentro, és um técnico de investimentos e nós precisamos de ti, porque até porque a vossa área de investimentos é relativamente pequena, éramos só 5 pessoas, e não te sintas obrigado a sair. Eu disse: não, mas eu estava aqui com um propósito, que era aprender como é que se fazem as coisas numa empresa que foi o meu avô que fundou, e que eu não sabia se eu ia continuar aqui ou não, mas senti que tinha um bocadinho a obrigação de conhecer as coisas por dentro, e por isso mesmo pedi para começar por baixo, porque eu não queria estar numa posição onde me vinham fazer perguntas e eu não sabia responder. Portanto, senti mais confortável de começar como técnico raso, como soldado raso, não é? E aprender muitas coisas, algumas que eu até já sabia, mas pronto, assim estava numa posição onde toda a informação que viesse era bem-vinda, não é?
Uhum.
Quando eu saí, tinha várias alternativas. Podia ter trabalhado para private banking de um banco que me convidaram fora de Portugal, mas eu não gostava da área comercial, não gostava de lidar com clientes. Podia ter ido também na área de investimentos para outro sítio, que não me interessou muito, e acabei por ir para uma empresa que era a First Portuguese, que por acaso era, eu na altura trabalhava no Chiado e era também na Rua Garreta, era ali perto, e a mim interessou-me bastante porque era uma estratégia de investimento que nós íamos desenvolver, que era completamente nova em Portugal. Eram investimentos alternativos, hedge funds, e ninguém sabia o que eram hedge funds em Portugal nessa altura, e era para começar uma empresa que não existia. Era para montar a área toda de operações, a área de trading, falar com os reguladores e garantir que a empresa era supervisionada da forma correta, contratar pessoas. E eu achei que era um bom desafio, achei que eu já tinha ferramentas suficientes para começar a minha área de operações sozinho. Pronto, depois, olha, foi Depois saí de lá com uma pessoa que também lá trabalhava e fundámos a nossa empresa, porque a empresa evoluiu numa direção, a Blue Investment, sim.
Blue Investment.
Começou a ser já grande e nós, sei lá, tivemos sempre esta veia um bocadinho empreendedora e achámos que passados 5 anos estava na altura de sairmos. Depois fundámos a Blue Investment. Passado alguns anos, a empresa entrou no radar da Guggenheim Partners também e eles quiseram expandir as atividades para Portugal e quiseram comprar a nossa licença de advisory e pronto, e as coisas foram acontecendo e eu não posso dizer que tenho o objetivo de ser CEO de uma empresa de investimentos, nunca tive esse objetivo, mas quando a vida dá-te laranjas vais fazer laranjada, não é? A vida foi-me dando coisas.
Sim.
E eu fui fazendo o melhor que eu podia com as coisas que a vida me ia dando.
Certo.
Mas tive sempre este pezinho assim no desporto e sempre tive a noção que eu fazia aquilo, se o desporto corresse mal, pelo menos sabia trazer um ordenado para casa,
uhum.
Sabia ganhar dinheiro, não é?
Uhum.
E foi sempre um bocadinho, não posso dizer que foi a minha paixão, mas era uma coisa que eu acabei por ser relativamente bom a fazer e era aquilo que garantia o sustento da minha família, não é? Na altura, mas fiquei sempre um bocadinho, com esta coisa do desporto, fiquei sempre um bocadinho triste.
Uma vida não vivida.
Sim, exato.
Sim.
E sempre pensei, pronto, algum dia vou voltar, não sei como. Eu adorava dar aulas de ténis, dei aulas de ténis 5 anos, quando estava na faculdade, e adorava ver as pessoas contentes a aprenderem skills novos. Sabes, no desporto as pessoas evoluem, nos primeiros tempos evolui-se muito depressa, não é?
Uhum.
Todos os dias que uma pessoa vai, melhora.
Sim.
E depois acaba por estagnar um bocadinho, depois é preciso muito mais trabalho para se ficar realmente bom.
Uhum.
Mas para chegar ao nível mediano toda a gente chega. E essa fase, as pessoas a ficarem contentes, a fazerem coisas que não sabiam que eram capazes e a melhorarem, eu acho que isso, tu poderes fazer isso para alguém, cria um impacto nas pessoas que as pessoas nunca mais esquecem. Hoje em dia encontro alunos meus que têm 40 anos, 45 anos e que eu dei-lhes aulas quando eles tinham 5 anos, 6, 7 anos. E que vêm ter comigo e lembram-se de mim. Eu já não me lembro deles porque eles eram pequeninos, mas eles vêm falar comigo e dizem que eu os marquei.
Que giro.
De alguma forma.
E é aí que nasce o bichinho, porque eu tinha a pergunta de a ideia da Academia dos Champs, quando é que surge esta ideia de aliares inclusão social com o desporto?
Olha, eu sempre achei que o desporto cá em Portugal devia ter uma ligação mais formal, vá, mais bem estruturada à parte da educação, ao currículo académico. É uma coisa que se vê nos Estados Unidos, por exemplo. Aliás, muitos dos nossos jogadores de ténis, alguns dos nossos bons jogadores de ténis foram estar para os Estados Unidos.
Da academia?
Não.
Portugueses, sim.
Sim, jogadores portugueses,
sim.
Que estão no topo, que estão no top 100, não é?
Sim, tiveram que ir.
E foram para os Estados Unidos porque eles viram que era uma forma. Primeiro porque há lá bons treinadores e boas escolas e porque, pronto, era uma forma que eles conseguiam continuar o seu currículo académico e serem atletas de alta competição,
uhum.
Ao mesmo tempo. E nos Estados Unidos, como sabes, há muito mais flexibilidade para as pessoas escolherem aquilo em que são bons. Não é tipo, é mal matemática, então vais estudar matemática, tens de estudar matemática. A pessoa... É, pronto, não és boa matemática, mas se calhar, olha, desenhas bem, então bora lá explorar essa vertente do desenho, se calhar és mais artista, não és tão uma pessoa tão racional, és uma pessoa mais criativa.
Uhum.
E eu sempre achei que cá em Portugal isso não estava muito bem explorado, a forma como o potencial das pessoas é desenvolvido, de uma forma que as pessoas sejam felizes na sua atividade profissional. Se uma pessoa gosta da sua atividade profissional, é meio caminho andado para ser um bom profissional.
Claro.
Não é? Pronto, isso foi um ângulo que eu vi e também conheci a escola do Bolitieri, a academia do Nico Bolitieri, que foi, acho que foi uma das primeiras pessoas a associar essas duas vertentes, académica e desportiva, numa academia de ténis. Muitos jogadores de ténis do top 10 mundial foram alunos do Nico Bolitieri, porque o Nico Bolitieri era militar. E ele tinha uma disciplina, uma maneira de ensinar com bastante rigor, com objetivos bem delineados, E criou essa academia para os atletas viverem dentro da academia e ao mesmo tempo estudarem. Criou condições para eles continuarem a estudar e continuarem a treinar. E eu acho que falta um bocadinho isso cá em Portugal. É uma pena que às vezes as pessoas têm que ir para fora procurar soluções que não há aqui, não é? Perguntas-me em relação à Academia dos Champs. Isso foi uma coisa que eu sempre tive aqui no, pronto, na minha cabeça. Sempre olhei para essa forma de estruturar os atletas como um exemplo. E depois, em 2008, eu estava numa fase da minha carreira, foi um ano muito difícil para os mercados financeiros, em que muita Sim. gente perdeu dinheiro, em que houve uma crise económica muito grande, e eu comecei a pensar, porque eu estou aqui o dia inteiro a trabalhar nisto e depois vai-se tudo para água abaixo. No espaço de meses, anos de trabalho, desaparece, a confiança das pessoas desaparece, as pessoas estão com medo de tudo, não querem investir. O que é que eu vou deixar? Que legado é que eu vou deixar? Vou ser só mais um a fazer aquilo que já tanta gente faz. E não é isto que vai ser o meu legado. E ao mesmo tempo também via os clubes desportivos, nomeadamente clubes de futebol, o Sporting, o Benfica, etc., a começarem a cortar o budget das atividades amadoras em prol do futebol profissional. E comecei a ver muitos miúdos e jovens que tinham acesso a desporto bastante acessível a preços baixos a deixarem de ter acesso a algumas modalidades. E isso chocou-me um bocadinho. Pronto, foi uma combinação de vários fatores. E depois pensei, olha, como eu tenho acesso, conheço bem o mundo do ténis, conheço pessoas no ténis, tenho acesso a investimento através dos meus clientes e não estou motivado no meu trabalho porque não, acho que estou só a trabalhar para fazer os ricos mais ricos e não estou a pôr o dinheiro onde ele faz falta. Então vou juntar estas coisas todas e vou tentar trazer o dinheiro onde ele é preciso. No início eu financiei o arranque da Academia dos Champs com o meu bónus anual e foi uma maneira de eu também me motivar no meu trabalho. Quer dizer, quanto mais eu ganhar, mais dinheiro vai aqui para a academia. Então foi tipo uma cenoura que eu pus à minha frente, não é? Sim. E dizes-me, perguntas-me, será que eu tinha um objetivo tão ambicioso para a academia? Não tinha. Eu só queria voltar ao campo. Estava, como eu disse, desmotivado do meu trabalho e dizia, olha, quero voltar ao campo de ténis a dar aulas a miúdos, que era aquilo que eu gostava, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana vou fazer isto. E peguei num grupo de miúdos, pronto, num contexto
desfavorecido,
e pegava neles e ia para o Estádio Nacional a dar-lhes aulas de ténis, duas vezes por semana, e pronto, e assim nasceu a academia. Depois uma pessoa não fica a meio caminho, não é? Depois começa a ver, pronto, para levar isto a sério, para captar investimento, isto tem que ser regulado de alguma forma, portanto tem que ser uma EPSS, depois tem que haver benefícios fiscais, pronto, para me levarem a sério tem que fazer alguma coisa robusta, com um plano estratégico, com um business plan, com alguma entidade supervisionar independente, que é a Segurança Social, e as coisas foram andando.
Foram evoluindo.
Foram-se
profissionalizando.
Exato.
Costuma-se dizer que na investigação de projetos de responsabilidade social que a maioria começa com uma emoção intensa, uma vontade intensa e não necessariamente com um business plan. Depois é que evolui para isso.
Sim.
Mas a Unesco tem como um dos seis pilares de inclusão o desporto, não é?
Sim.
Mas não há assim tantos projetos que liguem desporto.
Já
começa a haver,
sim,
mas na
sim,
altura havia, cá em Portugal?
Havia alguns, há no judo, há na vela, no ténis não há, que eu saiba, mas há antigos atletas que também têm IPSS e também têm projetos que ajudam crianças também através do futebol, há várias coisas já. Pronto, o que acabou por acontecer foi que a minha vontade era voltar ao campo de ténis e quando isto se profissionalizou, tiraram-me do campo de ténis, acabei por contratar treinadores, saiu do campo de ténis e puseram-me outra vez a fazer aquilo que eu não queria, que é olhar para budgets e para planos estratégicos e a fazer o trabalho de gestão, que o meu propósito era estar mais envolvido com as raquetes e com as bolas, não é? E no campo.
Costuma-se dizer que o propósito, de facto, basta ir atrás das nossas paixões para perceber onde é que ele anda. Mas eu já vou à tua intervenção na academia. Mas, portanto, neste momento não treinas os miúdos?
Não.
Não, não. Claro.
Até porque há pessoas que fazem isso muito melhor
claro,
que eu.
Claro.
Estou completamente desatualizado.
Claro, claro. Eu há pouco falei do coaching porque vocês têm uma designação que é coaching vocacional e de integração social no contexto da Academia dos Champs, não é? Podes explicar como é que isso funciona, se tu vês que isso é absolutamente necessário num mundo onde há tanta desigualdade e como é que ajuda os vossos jovens a encontrarem a vocação ou o seu caminho?
Sim, pronto, eu antes de mais nada quero esclarecer que eu não sou coach.
Sim, sim, sim.
Eu sou treinador.
Sim, sim.
Sou certificado treinador de ténis e da apneia, mas não sou um profissional do coaching,
certo,
não é? Apesar de ter a minha perspectiva sobre o assunto e tenho alguma experiência porque já recorri,
certo,
a coach, mas não sou a pessoa indicada para estar a aprofundar,
certo,
muito esse tema. De qualquer forma, aquilo que nós temos são coaches profissionais que fazem não só a parte do coaching vocacional, ou seja, tentar perceber quando os nossos alunos chegam àquela idade em que têm que fazer as coisas. E mais uma vez, eu acho que o sistema educativo em Portugal tem falhas grandes. Uma delas é as pessoas terem que escolher a área em que vão trabalhar muito cedo, com 16, 17 anos. Uma pessoa não tem maturidade para saber se quer ser advogado ou gestor e ter que escolher logo a área em que vai trabalhar. E os nossos coaches ajudam-nos, no fundo, a conhecerem os seus skills, ou seja, aquilo que eles gostam realmente e que são bons, fazem-nos falar, eles encontram ali um espaço seguro, onde eles podem expor as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus medos, e é muito mais uma conversa e um espaço onde eles falam sobre que perspectivas é que têm, o que é que eles gostam, o que é que não gostam, o que é que se vêem a fazer, o que é que não vêem. Não é muito um coaching vocacional no sentido de estar a encaminhá-los
para um determinado sítio.
Para um determinado sítio ou para uma determinada profissão, se bem que isso às vezes pode acontecer. Acaba por ser um espaço informal onde eles conversam,
uhum,
com estes profissionais do coaching e que os ajudam a ter mais autoestima, a terem confiança nas suas escolhas, e nós temos visto que tem resultado muito bem. Não sei se mais à frente vais-me fazer uma pergunta sobre isso, mas muitos destes alunos que recorreram ao coaching na academia, eles encontraram o seu percurso profissional graças ao coaching da academia e graças às nossas parcerias.
Eu ia-te perguntar uma história
depois
de sucesso.
Depois eu posso dar,
sim,
uns exemplos.
Sim, tivemos, sim, um exemplo. Força.
Temos vários. Temos, sei lá, dois alunos que eram, são dois irmãos, são gêmeos. Foram dos primeiros alunos da academia que
ficaram desde
pequeninos.
Foram desde
os meus primeiros alunos, sim. Ficaram, hoje em dia já são pais, já têm os seus filhos e eles começaram a fazer uma formação dentro da academia, formação de treinadores, começaram a participar, a darem aulas de ténis na academia ao lado do treinador da academia, começou a ensiná-los e começou a passar-lhes tarefas, dar o aquecimento, a orientar os miúdos nos treinos, etc., para eles se apropriarem, uhum, de terem alguma responsabilidade, de tal forma que eles hoje em dia são os dois treinadores de paddle, fugiram para o paddle, infelizmente, mas trabalham os dois no paddle. E trabalham em clubes de paddle e fazem disso a sua profissão. Nós na academia temos muito esta coisa das saídas profissionais internas. Nós gostamos de recrutar os nossos alunos que treinamos no ténis ou em atividades ligadas ao ténis, seja em cordoar raquetes, seja nos torneios de ténis, fazerem de juízes árbitros, fazerem de apanha-bolas no Australian Open, que eles fazem todos os anos. Nós gostamos de os preparar de alguma forma para um dia podermos recrutá-los para eles trabalharem connosco e passarem o exemplo aos mais novos. Temos esse exemplo desses dois irmãos. Temos uma aluna que começou a estudar, tirou o curso de contabilidade e que foi trabalhar numa empresa de contabilidade também, nossa parceira, e que hoje em dia trabalha noutro parceiro nosso, que é uma empresa de catering, na área de contabilidade, e em simultâneo está a tirar uma licenciatura em gestão aeronáutica.
Uau.
Temos outra aluna que fez um curso de massagem desportiva e trabalhou também num parceiro nosso numa clínica de fisioterapia e que está agora a tirar a licenciatura em desporto, na Faculdade de Motricidade Humana. Portanto, isto são tudo exemplos. E temos mais. Temos,
claro, imagino.
Nós cada vez mais trazemos os miúdos, os nossos alunos, para, para participarem nas atividades da academia e damos-lhes tarefas para eles fazerem. Não há nada melhor para uma pessoa aprender do que ensinar os outros.
Pois,
é um grande teste
nenhuma.
Para ver se sabes o que é que estás a falar, o que é que estás a fazer, não é?
Uhum.
E dá um sentido de, sei lá, estar a cuidar dos mais jovens, estar a ensiná-los, estar a,
eu
a orientá-los.
É o paying it forward, não é?
Não é?
Sim.
Acho que dá um empowerment grande.
Sim.
E é bom para eles.
Que bom. Deves ficar bastante orgulhoso do teu caminho. Costuma-se dizer muitas vezes que aquilo que muda a vida de um jovem, mas talvez não só, não é? Não é necessariamente às vezes uma competência, também tens alguém que acredita em ti e vocês devem criar esse ambiente, e isso deve ser muito bom.
Sim, nós criamos ali porque, para dizer a verdade, eles não jogam connosco em média duas vezes por semana, os alunos e alunas. E não é jogar duas vezes por semana que vai ser um jogador de ténis de alto rendimento. Se isso acontecer e se vimos que há um que tem mais jeito, procuramos, junto dos nossos parceiros, que ele possa trilhar esse caminho. Mas procuramos muito mais que isso. Ali é uma escola de ténis, sim, mas nós usamos o ténis como ferramenta de integração social. Não estamos a procurar fazer deles jogadores de ténis
um competidor
de alto nível.
Uhum.
Isso pode acontecer e espero que aconteça com alguns, mas procuramos muito mais que eles tenham ali uma casa e que tenham um sítio. Por isso é que nós temos 10 núcleos espalhados pelo país inteiro, temos cerca de 300 alunos e cada núcleo tem o seu enquadramento específico. Mas uma coisa que é comum a todos é que são todos perto da escola onde eles vão e perto das casas para eles poderem ir a pé para os campos de ténis. Então nós procuramos que eles encontrem ali um espaço, em vez de andarem na rua a fazer as neiras, que possam ir para lá e possam jogar ténis, possam usar os campos, possam até ter mais treinos do que normalmente estaria planeado. Encontrei outros alunos que querem jogar ténis também, possam jogar com eles. É um sítio onde eles possam ir e para não estarem...
Claro, é uma alternativa saudável e de comunidade.
Exato.
É tão importante. E esta, eu, quer dizer, o desporto é claramente uma escola de valores, não é? E eu falei que no início que a academia transmite muito deles, até fui ver no vosso site, falam em resiliência, disciplina, respeito, igualdade, autoestima, companheirismo, alegria, por exemplo.
Uhum.
Como é que tu achas que esses valores transformam ou se transformam em competências de vida?
Olha, eu acho que o desporto, pelo menos para mim foi, e foi uma das razões que eu também fiz a Academia dos Champs, foi sempre uma bengala enorme e foi sempre a atividade desportiva sempre me ensinou imenso e sempre me fez ver que no desporto não interessa o contexto económico que uma pessoa tem, não interessa se, de onde é que vens, onde é que moras, uma pessoa encontra ali um espaço ao lado dos outros praticantes onde ninguém julga ninguém. E o que interessa é seres bom naquilo que estás a fazer e se tens jeito e pronto, cria-se ali uma competição saudável, não é?
Uhum.
Todos esses valores que a academia passa são valores que são adquiridos através da prática desportiva. A resiliência, uma pessoa ir treinar mesmo quando está cansado, cumprir objetivos, obedecer a regras, há regras no ténis, não é? Fair play...
Lidar com a frustração.
Lidar com o sucesso.
Imagino,
seja uma pessoa
é
saber
verdade.
Perder, mas também saber ganhar, não ficar arrogante,
uhum.
não ficar a achar que é melhor que os outros,
verdade.
Continuar humilde, chegar a horas. Pronto, todos estes skills, soft skills, não é? São muito facilmente passados através do desporto. E é mais fácil para um jovem. Eu vi isso quando era professor de ténis, que tu facilmente ficas um ídolo deles porque eles olham para ti como uma pessoa que joga bem ténis, que está ali, e que eles... Por isso é que o exemplo é muito importante. O exemplo que uma pessoa dá é um exemplo não daquilo que uma pessoa lhes diz, mas aquilo que eles veem que nós fazemos.
As ações.
Não é? E é muito mais fácil captar a atenção de um aluno enquanto se é professor de ténis ou de educação física do que professor de matemática ou de filosofia. E uma pessoa está numa situação privilegiada, quando é professor de ténis ou quando é professor de surf ou daquilo que seja, está numa situação privilegiada porque eles vão fazer uma coisa que gostam e vão fazer com uma pessoa que faz aquilo melhor que eles e que os está a ensinar. Então, ficas logo ali um bocadinho num pedestal e numa posição onde eles vão realmente ouvir aquilo que tu dizes e vão respeitar aquilo que são os valores que tu lhes passas.
Sim.
Não é? Enquanto o professor de matemática é aquele chato que está ali a dizer para eles fazerem os trabalhos de casa e a dar-lhes mais notas.
Coitado. Pronto,
estou a generalizar um bocadinho, mas...
Sim, pode ser.
Mas o professor de desporto está muito mais numa posição em que é mais fácil passar mensagens,
certo.
Acho eu.
E há valores onde, que não se ensinam em palestras, não é? Há valores que é a mesma vida que ensina. Eu acho graça que o desporto é mesmo daqueles contextos onde falhar faz parte.
Sim, sim.
É? Mas é engraçado como tu disseste, e o sucesso também.
E o sucesso também.
Sim. Nada como aprender a lidar com a frustração e com o sucesso, com o desporto. Estavas a dizer, Harvard Business Review fala nos transferable skills, que é precisamente os valores que tu depois podes levar para a tua vida. Tu sentes isso na tua vida? Que o desporto, que eu sei, já vamos à apneia, mas fizeste outros desportos também, mas que isso moldou o teu caráter?
Ah, claramente.
Sim.
Um dos grandes desafios que eu tive quando comecei a levar a apneia mais a sério foi que eu não me tinha apercebido disso, mas eu sempre escolhi desportos que são desportos que ativam muito uma pessoa, desportos de adrenalina, surf, competi em surf, fiz o circuito nacional de surf quando era mais novo, o ténis também é um desporto que ativa muito, tens que estar muito ali na ponta dos dedos dos pés, não é? Reagir, coisas muito... desportos que fazem-te reagir, o ski aquático também, fiz bastantes anos de ski aquático e fiz algumas provas, fiz boxe, o boxe foi um desporto que eu acabei por escolher fazer quando tinha 14 anos e fiz muitos anos, lá está, porque eu senti que tinha que me defender de alguma forma, eu era magrinho, era baixinho e senti que tinha que ficar mais forte, comecei a ir ao ginásio, comecei a fazer boxe para me defender, não é? E comecei a interessar-me pela apneia mais a sério, porque eu sempre fiz caça submarina desde miúdo e sempre gostei do mar, e percebi que a apneia, disse, lá, espera aí, que está aqui uma coisa que é completamente diferente daquilo que eu fazia. E vi que a minha dificuldade na apneia não era falta de força ou falta de capacidade de ficar sem respirar, ou medo do mar, porque eu não tinha, porque fiz surf a vida inteira, ou medo da profundidade, nunca tive. Era uma coisa muito mais desafiante, que é a cabeça. E eu comecei a ver que a minha cabeça não era de todo uma cabeça para a apneia, porque era uma cabeça de trader, era uma cabeça de tomar muitas decisões, de fazer muitos cenários mais à frente, antes deles acontecerem.
Pensar no pior?
Sim, de estar sempre com a cabeça muito ativa, muito reativa. Não, não, vou para o fundo, mas vou com força, a dar as pernas com força, e tenho as pernas fortes, tenho que fazer força. A apneia é o oposto disso. A apneia é uma pessoa deixar-se ir, é uma pessoa não pensar, é uma pessoa não fazer cenários no futuro, é estar preocupado com o presente. Isso para mim foi o maior desafio, claramente, e foi aí que eu procurei melhorar essa parte mental. E comecei a perceber que isso trouxe benefícios enormes na minha vida, de uma forma geral, não só na apneia, mas melhorou imenso a forma como eu reajo a certos estímulos, a certas dificuldades, ao stress, a irritações.
Tornaste-te uma pessoa mais calma?
Isso não sei, tens de perguntar às pessoas que me conhecem bem. Mas a apneia foi uma aprendizagem... tive que aprender ali... Foi uma lição de humildade.
Eu vou-te fazer algumas perguntas acerca da apneia, mas há bocadinho dizias-me que tens que te esquecer que não estás a respirar e falavas aí de um estado meditativo, é muito interessante. Mas eu primeiro queria falar da tua liderança, se puder ser.
Sim.
Eu falei com uma pessoa da tua equipa que te descreveu como um líder presente, alguém que não se limita a ser fundador, mas que participa, que se envolve, que põe a mão na massa e se preocupa genuinamente com as pessoas. Como é que tu definirias o teu estilo de liderança?
Olha, eu acho que um bom líder está rodeado de pessoas que são melhores que ele. E eu acho que as pessoas que trabalham na academia, acho que eu tenho vários skills. Sei fazer muitas coisas, mas não sou especialmente bom a fazer nada. E eu procurei sempre rodear-me de pessoas que fazem as coisas melhor que eu em cada uma das áreas.
Uhum.
E tenho a sorte de ter uma equipa em que eu confio cegamente e que eu acho que eles acrescentam imenso e que me ensinam coisas também todos os dias. E o meu estilo de liderança é um estilo de liderança muito horizontal. Eu não gosto de verticalidade, não gosto de ter esse título. Ah, ele é que manda, ou ele é que é o fundador, ou aquilo que seja. É muito horizontal, porque é tudo muito participativo. As pessoas contribuem com as suas ideias, contribuem com os seus inputs. E a minha liderança talvez seja uma liderança muito interventiva também, porque eu realmente preocupo-me, as coisas que fui eu que fiz, eu gosto que corram bem. E não quero dizer que sou uma pessoa muito centralizadora do poder, ou que não consigo delegar. Hoje em dia já consigo delegar mais. Mas eu gosto de garantir que as coisas correm bem. E estou muito presente por causa disso, porque a academia está estruturada como uma empresa. Nós fazemos reuniões de direção, temos objetivos todos os anos, há reporte, escrevemos atas das reuniões, há identificação de responsabilidades de cada um, tipo, olha, decidiu-se fazer isto esta semana, na próxima reunião de direção, fez-te ou não? Quem tinha que fazer era esta pessoa. Fizeste? Não. Porquê? Eras tu que tinhas de fazer. Pronto. Então o meu estilo de liderança eu cobro bastante no sentido de saber quem é que tem que fazer o quê e se as coisas foram feitas. Mas claro que eu confio neles, não é? Mas existe este reporte, e eu acho que o facto de eu ter feito a academia há um bocadinho à semelhança das empresas em que eu trabalhei, onde existem estes fóruns, reuniões de direção, conselhos de administração, planos estratégicos, budgets. Eu fiz a academia com estas regras todas. E isto facilita o trabalho de toda a gente, porque claro, se tu tiveres as coisas bem organizadas, liberta-te tempo ao resto, porque claro, a estrutura está feita, só tens que mantê-la e depois liberta-te tempo para claro, o resto. Eu sempre achei que a organização é libertadora, mas, para não fazer as coisas a correr em cima liberta, do joelho, sim, não é? Está tudo previsto, está tudo preparado, só tens que depois perder tempo a melhorar aquilo que já existe. Claro. Então o meu estilo de liderança é um bocadinho, quando perguntas que estilo é que é, eu diria que é, ao mesmo tempo que é um bocadinho interventiva neste sentido, mas também é uma liderança em que eu deixo-os fazer no trabalho deles e pronto, e depois só quero que eles reportem e pronto. E felizmente hoje em dia acabo por não ter que estar tão preocupado.
Ou seja, é uma liderança que não é de palco, é de proximidade, é de inspiração também, porque sujas as mãos nesse sentido, como diz o Patrick Lencioni, que escreveu um livro muito giro, que é as 5 disfunções de uma equipa, é muito giro. Mas há uma liderança de proximidade, de inspiração, mas de processo, e estrutura, e organização, e
sim,
competência.
Sim, eu preciso,
não?
De processo.
E accountability.
É, gosto de estrutura, gosto de processos. Talvez, pronto, é um bocadinho a minha personalidade, eu preciso de uma estrutura, de um processo. Preciso seguir gosto de ter checklists, gosto de começar o dia a saber aquilo que vou fazer, a que horas. Pronto, por isso para mim é importante.
São receitas de sucesso.
Talvez seja um bocadinho um mecanismo de defesa, mas não gosto muito do imprevisto. Gosto de estar preparado, não gosto de ser apanhado com as calças
na mão. Não serias um bom trader, não é? Se não pensasses assim.
Sim.
António, falando agora das paixões pessoais, não é? Para além da tua família, o amor que tens pelo mar, a apneia. Falávamos agora há bocadinho. Tu mergulhas a 40 metros. Isto está correto, esta informação, certo?
Sim.
40,
pronto,
metros.
Os 40 metros.
Sem garrafa.
É, sem garrafa. Os 40 metros é um dos requisitos para ser instrutor, que uma pessoa tem que saber mergulhar a 40 metros, mas não é ir e vir. Tens que estar tranquilo a 40 metros de profundidade, porque para estar a dar cursos, isto tem vários níveis, os cursos, tens que saber acompanhar os teus alunos. Pronto, depois há requisitos de apneia estática, de profundidade, de conseguires fazer 5 mergulhos consecutivos a 20 metros ou com 1 minuto de descanso entre cada um, fazer 100 metros na piscina à barbatana, debaixo d'água, são 4 piscinas de 25 metros. Pronto, tem vários requisitos. E os 40 metros, pronto, é aquela fasquia que uma pessoa, para ser instrutor, tem que saber fazer isso. Amanhã vou dar um curso, diz, olha, tens que ir a 40 metros com este aluno, eu tenho que saber ir.
Uau. Tu há bocadinho já deste aqui umas luzes, eu sei que tu acreditas no coaching mental e que é fundamental aqui para a apneia. Há bocadinho também me dizias, enquanto entrávamos aqui no estúdio, que é um desporto muito mental, não é? O corpo, não me disseste por estas palavras, mas o corpo quer sobreviver, mas quem tem que estar a liderar ali é a mente, não é?
Sim, claramente.
E já recorreste ao coaching nesse contexto? Fala-nos um pouco disso.
Sim, porque foi, como eu dizia há pouco, foi onde eu senti dificuldades, foi na parte mental, foi... Como eu sou uma pessoa muito racional e racionalizo muitas coisas e desenho muitos cenários, estava sempre preocupado com coisas que ainda não tinham acontecido. E uma pessoa no mergulho tem que estar muito mais presente naquilo que está a acontecer no momento. Quando uma pessoa quer ir a 40 metros, por exemplo, ou quando quer fazer 4 piscinas de 25 metros debaixo de água, não pode estar na primeira piscina a pensar, e ainda faltam 3 e já me está a custar, como é que vai ser, se calhar não vou conseguir... é muito o momento, é muito uma pessoa estar preocupado com aquilo que está a sentir no corpo, é uma pessoa ter aquele discurso self-talk, não é? Dizer eu sou capaz, eu estou preparado, isto para mim é fácil, e de qualquer maneira se eu não for capaz também não vai ser o final, não vai ser o fim do mundo, eu tiro a cabeça e respiro e pronto, e acabou-se.
Uhum.
É uma pessoa desmistificar um bocado essas coisas de uma pessoa ter que performar o tempo inteiro, é ser um bocadinho mais compreensivo consigo próprio, não é? E a parte mental era onde eu tinha mais dificuldade, porque eu sou muito duro comigo mesmo, cobro muito, não conseguia identificar quando tinha que tirar um bocadinho o pé do acelerador, descansava pouco, estava sempre muito racional nos mergulhos, tentar perceber o que é que eu tinha que fazer para ficar melhor. Pronto, e a apneia, quer dizer, este percurso de uma pessoa ir aumentando progressivamente a profundidade, o tempo da apneia, etc., é uma viagem. Tu tens de estar focado no processo, não é no objetivo. E demora tempo, é uma adaptação fisiológica e mental, onde as coisas vão acontecendo. O teu cabelo não cresce de um dia para o outro. Uma pessoa que quer ter o cabelo comprido tem que esperar 6 meses, um ano, se tem o cabelo rapado. E não há shortcut. E eu, da minha maneira de ser, era um bocadinho antagónica àquilo que uma pessoa tem que ser para ser um apneísta. E eu procurei coaches para me ajudarem nisso, para me ajudarem a não ser tão duro comigo mesmo, para me ajudarem a não fazer cenários que não aconteceram ainda e que se calhar não vão acontecer, aprender a descansar mais, aprender a ter uma qualidade de sono melhor, aprender a alimentar melhor, e eu antes ria-me da meditação, fazia pouco das pessoas que faziam meditação, eu fazia ginásio e achava que as pessoas faziam yoga, que aquilo era uma palhaçada, e com a apneia comecei a fazer essas coisas todas, comecei a meditar, comecei a tomar mais atenção aos alongamentos, ter o corpo.
Na respiração também?
Na respiração, e comecei a fazer coisas que eu achava que eram assim um bocado zen e que eram para as pessoas que viajavam um bocado na maionese, e para a apneia comecei a perceber que era realmente necessário eu investir um bocadinho nisso, não ia muito longe, porque estar a fazer tudo à força não ia lá chegar.
Mas é engraçado como a apneia, no fundo, é um belíssimo curso de desenvolvimento pessoal.
Ah, é, claramente.
Sim.
Claramente. Há uma frase muito conhecida no mundo da apneia, onde se diz que quem mergulha com garrafas, as pessoas que mergulham com garrafas mergulham para olhar ao seu redor, para ver a fauna.
Sim,
marinha,
fora.
Etc. E quem mergulha em apneia olha muito mais para dentro de si próprio.
Uau.
É um momento de introspeção, é um momento de uma pessoa sentir-se confortável com sensações desconfortáveis, não é? A vontade de respirar é normal, o medo da profundidade é normal, as contrações que aparecem do diafragma quando uma pessoa está sem respirar são normais e não é uma razão para entrar em pânico, e no fundo ajuda-te a tu saber gerir muito melhor o teu sistema simpático e parasimpático.
Claro.
Através de mecanismos de respiração que vão-te acalmar.
É engraçado porque no coaching fala-se muito nesta questão da capacidade de mudar, e na neurociência também, mudar de estado para depois então conseguir mudar o comportamento, não é? Porque o comportamento que nós temos é uma consequência do estado interno que trazemos ao momento. E ao conseguires controlar ou estar atento e mindful ao estado interno que tens, consegues naturalmente trazer mais calma para a tua vida. Imagino que haja muita gente que nos está a ouvir e que esteja a identificar com o que é que estás a dizer.
Mas olha, são tudo práticas boas.
Sim.
Uma pessoa, claro que uma pessoa para... para conseguir atingir certos estados mentais de calma ou certos estados de confiança em si mesmo, o tal estado de flow, não é?
Uhum.
Há práticas que tu, se fores consistente a fazê-las, pequenas coisas, ter um jornal todos os dias de gratidão quando vais para a cama, o que é que eu fiz hoje que foi bom, ajudei alguém, cumpri objetivos, que momentos bons é que eu tive, encontrei um amigo, celebrar. Às vezes esquecemos um bocadinho, estamos sempre a olhar para aquilo que ainda não está feito e esquecemos de olhar para aquilo que já foi feito e bem feito, não é? É uma prática que eu gosto de fazer no final do dia, fazer esse jornal de gratidão. Às vezes as pessoas queixam-se também muito das coisas que estão mal na sua vida. Eu tenho um exercício também para mim, que é fazer a roda da vida, que é identificar nas várias áreas da minha vida, na parte emocional, na parte dos relacionamentos, na parte da família, na parte religiosa, na parte financeira, na parte da saúde. Faço uma roda, tipo um bolo, que tem várias fatias, e cada uma desses aspectos é uma das fatias do bolo. E depois escolho duas ou três, atribuo uma nota a cada um desses aspectos, e depois vejo os três que estão pior. Por exemplo, imagina, de 0 a 10, como é que eu estou na parte...
Saúde física, sim.
Física. Estou um 3. Ok, então o que é que eu tenho que fazer para melhorar? É apropriar-me, no fundo, dizer, ok, então comprometo-me no próximo mês em melhorar aquilo que está mal na minha saúde. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que beber menos álcool, tenho que comer menos fritos, tenho que dormir melhor. Pronto. E uma pessoa, no fundo, é identificar...
Ir fazendo um check-in da sua vida.
Exato.
Curiosamente, a última pessoa que falou da roda da vida aqui foi uma professora de yoga.
Foi.
No, adaptado. E eu vou-te pedir justamente para, quando terminarmos, para partilhares uma ferramenta. Mas antes queria só tocar num ponto que tu no início falaste um bocadinho. Eu dizia que podias ter escolhido um caminho mais fácil. E de facto, apesar de teres herdado um legado familiar, um nome, não é? Que não deve ser sempre fácil ter, tu transformaste privilégio em responsabilidade e em impacto. E eu sei que tens 3 filhos, queria saber como é que tu transmites esses valores do trabalho, do propósito e da humildade aos teus filhos.
Olha, eu sempre acreditei que uma pessoa, quando tem acesso a coisas que a maior parte das pessoas não tem, seja saúde, seja skills, seja dinheiro, seja, pronto, quando te vês numa posição onde tens coisas que podes partilhar, acho que uma pessoa deve partilhar e tem uma responsabilidade de dividir com os outros, para ajudar os outros também a subirem na vida, seja como for, ajudá-los a melhorar. Com os meus filhos, como eu sempre gostei de fazer desporto, eles cresceram a fazer desporto comigo. Coitados, às vezes puxava um bocado para eles. Eles foram sendo desafiados a fazer ski aquático, surf, etc. E continuam a fazer. E o exemplo que eu lhes passo, acho que é um bocadinho dos tempos que nós passamos juntos. Acho que é menos falar e mais fazer. É aquilo que eles viram a vida toda. É a forma como nós tratamos as pessoas lá em casa. Como não escolhemos os nossos amigos pelo contexto económico que eles têm. E eles veem que a maior parte dos meus amigos são pessoas completamente humildes e pessoas que têm uma vida normalíssima e que têm profissões, não são CEOs de nada. Pronto, são os meus amigos que me acompanharam a vida inteira. E o exemplo que eu lhes passo, no fundo, é um exemplo onde a responsabilidade que uma pessoa tem é ser a sua melhor versão de si mesmo, com as ferramentas que tem. E se uma pessoa tiver objetivos, aquilo que tem a fazer é, se os objetivos são ambiciosos, é procurar as ferramentas que vão fazer com que esses objetivos sejam atingidos. Eu acho que nós todos temos a responsabilidade de sermos a nossa versão melhor e explorar o nosso potencial ao máximo. E também dividir isso com os outros, porque há pessoas às vezes que podem precisar de algum guidance, podem não saber o caminho que têm que fazer. E se nós todos partilharmos experiências e ouvirmos as experiências dos outros, também aprendemos, não é? E ajuda-nos, olha, espera aí, que este é um exemplo que se calhar eu posso tirar para mim, posso fazer igual a ele, em vez de às vezes há um bocado aquele, sei lá, vejo que há muita inveja e as pessoas invejam muito aquilo que não têm, mas também não fazem para ter, não é? e acham que as pessoas que têm, que aquilo caiu do céu. Mas muitas vezes não caiu do céu.
Claro,
muitas vezes foi trabalho e foi persistência.
Não foi sorte. Não é? A sorte, sorte é a filha do casamento entre o mérito e a oportunidade, não é?
Pronto, e depois também há um bocadinho de sorte. Nós todos temos sorte na nossa vida, das pessoas que se cruzam connosco, nas oportunidades que se abrem. E acho que hoje em dia nós temos de fazer um grande filtro, porque nós estamos muito expostos de muitas formas, com as redes sociais, é muito fácil chegar a qualquer pessoa, e eu acho que a maturidade ensina-nos que nós às vezes temos que fechar um bocadinho a porta. A mim às vezes dizem que eu sou um bocado bicho do mato e que sou uma pessoa fechada, reservada, sou uma pessoa discreta, sou, mas isso é uma forma de eu proteger a minha família. Não sou uma pessoa desconfiada por natureza, mas eu acredito que ao longo da vida uma pessoa vai tendo cada vez menos amigos e melhores, e é preciso saber pôr um filtro às vezes, porque muitas pessoas que se aproximam de nós não têm as melhores intenções. Isso vem com a maturidade, no fundo, não é?
Também é difícil.
Só para voltar ao freediving, só para concluir este tema do freediving, eu acho que não seria um bom freediver quando tinha 20 anos. Eu acho que o freediving é o exemplo de um desporto, e há freedivers que vão aos 100 metros de profundidade e têm 70 anos. O freediving é um desporto onde uma pessoa tem que ter maturidade para ser um bom freediver. Eu, de certeza absoluta, com 20 anos, poderia ter mais capacidade do que tenho hoje em dia e podia chegar a profundidades maiores, mas não tinha a maturidade mental para perceber aquilo que é preciso para ser um bom apneísta.
É a capacidade de regulação emocional, não é?
Exato.
Sim. Vou pensar o que é que eu vou fazer na minha próxima década, então. Para terminar, deixava-te então um convite que faço a todos os convidados, perguntar se podes partilhar connosco então uma ferramenta. Já partilhaste duas, mas se calhar queres partilhar outra, ou um exercício de coaching ou outro, que eventualmente até que os coaches da Academia dos Champs apliquem.
Sim, olha, eles aplicam várias ferramentas. Aplicam esta roda da vida que eu falei, aplicam outra ferramenta que tem a ver com, eles chamam a carta que escreves, aquilo que eu quero ser daqui a 5 anos. No fundo é uma pessoa escrever como é que se vê daqui a 5 anos, e isso ajuda às vezes, é uma forma de visualizar aquilo que pode estar à tua frente e aquilo que tu te revês, e uma pessoa escrever e pensar sobre isso ajuda às vezes a manter o foco nos teus objetivos. Há uma ferramenta que eu uso muito pessoalmente e que eu gosto, porque nós neste mundo hoje em dia estamos muito despertos, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, multitasking. Eu especialmente sou um multitasker, e uma ferramenta que eu uso de manhã e pouco tempo, porque eu não tenho paciência para fazer aquilo muito tempo, mas uso, acho que é melhor fazer um minuto todos os dias do que fazer uma hora uma vez por mês, como a meditação. Também não tenho muita paciência para ficar ali meia hora, faço meditações de 5 minutos.
Está ótimo.
Esta ferramenta que eu uso é uma ferramenta que se chama desconcentração da atenção. No fundo é treinares para tu estares focado numa tarefa e não deixares que nada te distraia. Eu normalmente uso uma vela e ponho uma vela à minha frente acesa e fico a olhar para a vela e tento ver os detalhes todos dessa vela, ver a cera a escorrer, ver como é que a chama se mexe. Ou às vezes também faço tipo estar a olhar para uma divisão, para uma sala, e estar com visão periférica, não estar focado em nada em específico, mas estar a ver tudo ao mesmo tempo, sem estar focado em nada. E são ferramentas que me ajudam, por exemplo, na apneia estática, quando eu estou a treinar apneias, a boiar de barriga para baixo na piscina sem nada para fazer durante 5 minutos. Ajuda-me a olhar, por exemplo, para o fundo da piscina, está focado no azulejo, que cor é que ele é, olha aquela folha que está ali a andar, ou olha como é que a água, as luzes estão-se a mexer na água naquele sítio. E se tu estiveres treinada para estar focado numa única coisa, sem deixares, por exemplo, que a vontade de respirar te distraia, ou estás preocupado com o relógio, com o tempo é que já passou, é uma ferramenta que eu gosto, porque treina-te a estares só atento a uma coisa de cada vez. Que é um...
E treina a atenção plena também, não é?
Exatamente.
É um momento presente.
Eu gosto destas ferramentas que te capacitam seja para tu estares só com atenção a uma coisa, por exemplo, uma pessoa que está a falar contigo, sem estares a olhar para o telemóvel ao mesmo tempo,
sim,
ou estares a ver uma série costas no Netflix, sem estar a olhar para o telemóvel ao mesmo tempo também, que fazemos muitas vezes. Eu gosto destas ferramentas que nos capacitam para nós tirarmos mais proveito do momento que estamos a viver. Olha, há outra coisa que faz-te rir, se calhar, e eu acho piada. Pronto, quando se fala, por exemplo, de mindfulness, eu gosto, por exemplo, de quando estou a lavar os dentes, de estar focado onde é que a escova de dentes está a passar, uhum, neste dente, naquele dente, sim, na parte da frente do dente, na parte de trás do dente.
Isso é por mindfulness, sim.
Ou quando estou a comer, gosto de estar a pensar como é que estou a mastigar, a sentir o sabor da comida, mastigar bem a comida. São tudo pequenas coisas que podemos fazer no nosso dia-a-dia.
Sim, o trágico, pois, isso, podiam começar por aí. O trágico é que muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo para... Não tenho sequer 10 minutos, o que é que isso diz da gestão de tempo, sim, sim, da pessoa, não é? Mas não tenho sequer 10 minutos para dar um passeio.
E já reparaste
então,
que às
mas
vezes
para lavar os dentes tem, não é?
Sim, já viste que às vezes vamos, por exemplo, passear na praia e voltas para casa e nem estiveste na praia.
Certo.
Estiveste a pensar noutras coisas, certo, não é?
Não é.
E acho que, pronto, são ferramentas que...
E a vida é tão rara.
Nos ajudam a estarmos mais...
Atentos.
Atentos àquilo que nos faz sentir bem. E se nós procuramos atividades que gostamos, então quando estás a fazer essa atividade, preocupa-te só com essa atividade.
Uhum.
Eu não deixo os problemas entrarem dentro d'água comigo. A energia que eu levo para dentro d'água é aquilo que vai acontecer com o meu mergulho. Se eu estou preocupado ou se estou tenso, vou ter um mergulho mau. Se eu deixo todas essas coisas que me estão a afligir à superfície, quando eu vou para baixo d'água, estou liberto desses problemas e só estou focado naquilo que eu realmente escolhi fazer naquele momento e que eu gosto.
Sim, senhor, grandes lições de vida. António, muito obrigada por esta conversa.
Obrigado.
Tão inspiradora mesmo. Agradeço em nome de todos os que nos ouvem. Vai ser difícil as três grandes ideias que eu levo desta conversa. E falou-se muito em momento presente, sem dúvida, uhum, nenhuma. E estar aqui com atenção plena, com várias ferramentas, através do desporto. Acho que vê-se bem que para ti o desporto não foi performance, foi mesmo uma escola de vida, na forma como estás na vida, na forma como lideras e no legado que criaste com a Academia dos Champs, sem dúvida. Eu acho que também houve aqui uma grande lição à volta da liderança, que não se faz com palcos, mas sim com presença. E com à mesma, com exigência, não é? Até porque a vossa missão é muito importante para ser levada assim a meio termo. E um terceiro, se calhar, takeaway é que há tantas ferramentas e tantas formas de nos desenvolvermos como pessoas e de nos tornarmos melhores. E a liderança é por exemplo e não por palavras, não é?
Sim, eu acredito que uma pessoa tem que conquistar o respeito, é como no desporto.
Sim.
Uma pessoa tem que conquistar o respeito não pelo título que tem, mas pela forma como executa, como desempenha as suas tarefas, a sua atividade, o seu desporto.
Certo.
Essa é a lição grande que o desporto traz. É, se uma pessoa é um bom desportista, é um bom atleta ou não, e nas empresas a mesma coisa, uma pessoa não deve conquistar o respeito pelo medo, não deve conquistar porque eu sou o chefe e mando em vocês e se não fazem aquilo que eu digo vou-vos despedir. Uma pessoa deve conquistar o respeito por ser alguém que ouve, por ser alguém. Eu digo sempre, eu acho que nas empresas o número 2 tem que ser sempre melhor que o número 1. Senão o número 1 não vai de férias, não é?
Esse é o problema de
muita gente.
Muito bom. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir por investirem o vosso tempo em estar aqui connosco e deixo-me uma pergunta. Então, o que é que o ouvinte vai fazer hoje para começar a criar a vida que quer? Lanço o desafio, então, talvez aplicar uma das ferramentas que o António... partilhou pelo menos 4 durante 7 dias, só experimentar essa durante 7 dias e ver a diferença ao fim de 7 dias, e se quiser ser um bocadinho mais ambicioso, 21 dias. Costuma dizer-se, não somos o resultado das circunstâncias que nos rodeiam, nós estamos aqui para gerir aquilo que nos acontece em modo reativo, não é? Somos os criadores da nossa realidade e então é ser proativos. Muito obrigada.
Obrigado.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.